Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra, e nós estamos meio que iniciando a semana, né, Marcos, no Jornal do Meio-Dia, depois desse feriadão. Boa tarde para você.
Verdade, boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Ótima quarta-feira. E lembrando que aqui você fica bem informado, né, sobre as notícias da nossa região e do mundo. E também tem sua participação super especial. Através do nosso WhatsApp, já pode ir enviando sua mensagem escrita, 988-29-1029. Logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto já está afiado com as notícias do setor policial, que chega daqui a pouquinho, Kátia.
Verdade, viu? Já Coutinho chegará aí com muitas informações para nós. São 12 horas e 7 minutos, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 13 de outubro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100%. É até o fim do curso, exceto medicina, tá? Entre aí no site vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: pandemia, Brasil registra menor taxa de transmissão de Covid, Marcos. A gente vai falar sobre isso ainda hoje.
Verdade. O dia de Teresina, sem acordo, categoria avalia greve no transporte.
Jornal Meio Norte, Teresina, reajuste no magistério. Novo piso custará 448 milhões a gestores.
Diário de Pernambuco, Covid-19, 90% dos internados não foram vacinados.
É, né? Pois é, já se fala sobre isso, né? Que muitas pessoas que estão sendo internadas ou até mesmo que foram a óbito, é porque não se vacinaram, né? Contra a Covid. Jornal do Comércio de Pernambuco, escolha do cliente sobre compra de energia em pauta.
Diário do Nordeste do Ceará, gastança em tempo de pandemia.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte volta a registrar óbitos por Covid-19 após 6 dias.
O estado do Maranhão de São Luís, vacinação é retomada com primeira, segunda e terceira doses.
Jornal Globo do Rio, dinheiro curto. Endividamento das famílias bate recorde e ameaça o crescimento.
Jornal Dia do Rio, festa, um senhor monumento de 90 anos.
É, você vai entender o que é isso ainda hoje. Vamos falar quem é que está fazendo 90 anos, né, Marcos Bezerra?
Está quase na cara.
Um senhor monumento mesmo. É. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, crimes digitais têm alta de 200% no Distrito Federal. Rapaz, olha... Os golpistas estão à soltas, hein?
É. Zero Hora do Rio Grande do Sul. O estado perderia quase R$1 bilhão em receita com novo cálculo de ICMS.
Jornal Estado de Minas, de BH, transmissão da Covid no Brasil atinge menor taxa.
O estado de São Paulo volta à aula presencial, será obrigatória em São Paulo a partir de segunda-feira.
Jornal Agora de São Paulo, veja quanto a aposentadoria sobe a cada ano de trabalho.
E Valor Econômico de São Paulo, Guedes diz que crescimento não vai ser problema, mas sim a inflação.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Então, fique aqui conosco para você ficar bem informado, tá certo? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre traz, né, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Como hoje é dia 13, a gente teria que ter dia 12, né? Mas o de Itabuna, que o mais atualizado é de 8, 8 do 10. Então, não cabe a gente divulgar, tá? Porque de lá para cá os números podem ter mudado. Então, o de Ilhéus está atualizado, saiu ontem, no dia 12. Informa que Ilhéus tem apenas 7 casos ativos, tá? E, graças a Deus, continua zero de internamento de UTI Covid, viu, Marcos? Dos 41 leitos Covid, zero internamento, todos os leitos vazios. Então, Ilhéus está com um número muito bacana aí, né, em relação ao Covid-19. Vamos aproveitar e falar logo sobre vacinação. Atenção que hoje tem sim vacinação acontecendo em Ilhéus, repescagem para a primeira dose, né? Público com idade igual ou superior a 18 anos. A aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada até 13 de outubro. A aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. E a aplicação da terceira dose para pessoas imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose, tá? A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa que vai antecipar a segunda dose da vacina Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 18 de agosto, ok? Então, procurem os postos de saúde, regiões Norte, Sul, Centro e Oeste, para você fazer tomar essa vacina, tá? Aproveite, não perca a sua oportunidade e vá tomar a sua vacina. Rapidamente, deixa eu fazer um alerta aqui, né? A Defesa Civil de Ilhéus emitiu alerta informando que nas últimas 24 horas, emitiu ontem, anteontem, que seria 52 milímetros de chuva, então muito cuidado, tá? Precisou aí da Defesa Civil, ligue, ou Bombeiros, ligue também, tá bom? Itabuna também, viu, também emitiu alerta aí, a Defesa Civil também emitiu alerta, sobre essas chuvas nas últimas 24 horas, muita chuva mesmo em Itabuna e Ilhéus, né, na região sul da Bahia aqui, em diversos municípios. Então, precisando da Defesa Civil, ligue, tá? E no caso de Itabuna, emergência, você liga para 153. Eu achei bacana que Itabuna organizou, deixou esse telefone fácil e prático, né? 153. Então, é a Defesa Civil de Itabuna. No caso da Defesa Civil de Ilhéus, deixa eu tentar aqui o telefone, eu tenho aqui esse número, tem que procurar aqui para encontrar, mas é um telefone celular, né? Deixa eu tentar aqui divulgar para vocês, está abrindo aqui, mas qualquer emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros. O telefone da Defesa Civil de Ilhéus é o 98178-2255 e 98836-2753. Repetindo, 98178-2255 e 98836-2753. Esse é o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, ok? Bem, vamos de mais informação, Marcos Bezerra, porque a UESC publica normas, né, para retomada gradual de atividades presenciais, não é isso?
Pois é, na segunda-feira, dia 11, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, publicou a Instrução Normativa 01 de 2021, que estabelece regras para a retomada gradual das atividades presenciais no campus Soane Nazaré. O artigo 2º define que todos os servidores vinculados à oferta dos componentes práticos ficam elegíveis para o retorno das atividades presenciais, desde que não façam parte de grupo de risco em caso de infecção pelo novo coronavírus. Os trabalhadores que integram grupo de risco devem apresentar autodeclaração ao setor de recursos humanos da universidade, acompanhada por exames médicos recentes. O artigo 3º informa os serviços e atividades que serão retomados, a exemplo da administração dos laboratórios, manutenções emergenciais, segurança, limpeza e cuidado de campos agropecuários e biotécnicos. Com relação à vacinação obrigatória comprovada, todos os professores, servidores, terceirizados e estudantes só poderão realizar atividades presenciais após a comprovação de que foram completamente imunizados contra a Covid-19. No caso dos profissionais, o comprovante de vacinação deverá ser apresentado à chefia imediata de cada setor. Já os estudantes deverão comprovar a imunização aos colegiados dos seus respectivos cursos. A universidade prevê o retorno das atividades totalmente presenciais no primeiro semestre letivo de 2022, Kátia.
Tá aí, né? Então, a UESC já divulgando essas normas para a retomada gradual de atividades presenciais. São 12 horas e 16 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai falar conosco a partir de agora e trazer muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana, né, de trabalho.
Tá certo, Cátia, um grande abraço para você também. Ótima quarta-feira. Hoje pela manhã foi uma chuva para cada um. Choveu muito, inclusive no aeroporto Jorge Amado, vários voos hoje ou foram cancelados ou desviados aqui porque não tiveram condições de pousar no destino Ilhéus. Mas o tempo está melhorando e também me desejo, Marcos, a você uma ótima quarta-feira, um ótimo início de meio de semana.
Obrigado, Coutinho. Para você também, aquele abraço.
Um abraço. Temos o Jornal do Meio. Porque a nossa viatura, a partir de agora, vai embarcar com você ao gramado, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o cinto e apresentando sua carteirinha de vacinação, com boas notícias de polícia, principalmente nas últimas horas aqui em nossa região. Aconteceu no último final de semana um feminicídio aqui no município de Ilhéus, onde o corpo de uma mulher foi encontrado no bairro Teotônio Vilela. Este fato aconteceu no último sábado e ela foi identificada na sede do Departamento de Polícia Técnica aqui da Ilhéus. A identidade da vítima, Adriele Santos, que era moradora do bairro São Caetano, no município de Itabuna. Ainda segundo informações, teria sido uma amiga da vítima que seria a responsável por atraí-la até os autores do assassinato. O corpo de Adriele já estava em estado de decomposição e foi retirado no rio por uma equipe do 6º Grupamento de Corpo de Bombeiros Militares aqui da cidade de Ilhéus, onde o mesmo apresentava sinais de violência, como, por exemplo, um corte oriundo de arma branca na região do pescoço. Olha, na noite do último domingo, também, aqui no município de Ilhéus, aconteceu uma fatalidade, uma tragédia. Este fato aconteceu domingo à noite, quase que 22 horas, envolvendo a colisão frontal entre um carro de passeio e uma motocicleta na Avenida Ubaitaba, próximo da região do Malhado, resultando na morte de Carlos Conceição Santos, 32 anos de idade, que era conhecido por Sassá. Sassá estava na garupa da motocicleta quando o condutor de um veículo Volkswagen de cor branca colidiu violentamente contra a moto em que Sassá estava. As vítimas foram arremessadas e a vários metros de distância de onde o impacto aconteceu. Sassá era morador do bairro da Barra de Itaipi, zona norte da cidade de Ilhéus. O condutor da motocicleta, que não teve identidade divulgada, foi socorrido em estado grave pela equipe médica do SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde segue internado após passar procedimento cirúrgico, mas não temos boletim médico desta vítima atualizado nesta quarta-feira. No município de Itajuí, pela madrugada de ontem, terça-feira, equipes da Rondesp Sul, juntamente com a guarnição da 5ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar, receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo que seria envolvido em diversos assaltos na região teria adentrado um imóvel no centro da cidade de Itajuí, fortemente armado. Ao se aproximarem do imóvel, o suspeito passou a disparar contra as guarnições. Neste momento, foi realizado o cerco em um dos cômodos da casa. Houve mais disparos por parte do agressor, sendo necessário revide. após cessar fogo, o criminoso, ele foi gravemente ferido, caindo ao solo com arma em punho e aparentes sinais vitais. De imediato, foi prestado o socorro ao Hospital Municipal do Itajuípe, onde foi atendido pela equipe médica, mas não resistiu, evoluindo a óbito. O resistente é Lucas Emanuel de Souza Santos, vulgo Colgate, 28 anos de idade, e com ele foi apreendido um revólver calibre 38. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado já ontem mesmo, acabou transportando este corpo até o Instituto Médico Legal de Itabuna. Voltaremos daqui a pouco com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, você retorna ainda hoje. Bem, são 12 horas e 21 minutos. Nós vamos iniciar aqui a nossa primeira entrevista do dia. Como o Marcos disse agora há pouco, o programa está muito rico, né, Marcos?
Isso é isso.
Entrevistados aqui, interessantíssimos. E a gente pode dizer, assim, que cada entrevistado que está aqui hoje está sempre fazendo boas ações, né? Temos as guerreiras de Ilhéus, que estão sempre à frente da campanha Outubro Rosa. E também hoje o pessoal do grupo Amigos Solidários vai estar aqui daqui a pouquinho também fazendo um bate-papo com a gente. Mas antes, nós vamos conversar com ela, Aline Andrade. Não vou trocar o sobrenome mais. Deixa eu consertar seu microfone, Aline, aqui, por favor. Aline, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, né, para falar de algo que eu vivo, que é uma história da minha vida, né?
Você também é uma guerreira, viu, Aline? Agora, para a gente explicar melhor para os nossos ouvintes, nós estamos vivenciando o Outubro Rosa, né? Todo mundo já conhece a campanha. É uma campanha... Puxa um pouquinho o seu microfone para cima aqui. Aqui. Aí. É uma campanha, gente, de conscientização aí, de prevenção, né, ao câncer de mama, e acaba que abrange os demais cânceres que atingem as mulheres, né? A Aline vai falar melhor sobre isso. E aí eu gostaria que você explicasse para nós o que é o Grupo As Guerreiras e quando surgiu.
O Grupo As Guerreiras são mulheres que fazem parte do grupo, que tiveram câncer de mama ou câncer no colo do útero, né? Então, são pacientes que já tiveram alta e pacientes também em tratamento. Esses pacientes que tiveram alta, eles têm o acompanhamento de rotina, mesmo dizendo estar curada. Mas a partir do momento que você é diagnosticado com algum tipo de câncer, você continua fazendo esse tratamento periódico.
Inclusive, você é uma dessas guerreiras.
Eu sou uma dessas guerreiras que vivo a história de tratamento de um câncer. É um câncer que... O diagnóstico, assim, tardio, mas que hoje eu sou uma das guerreiras.
Olha, gente, eu fiquei impressionada quando ela me revelou isso, porque olhando para ela, eu não ia dizer nunca, não ia achar nunca que ela já passou por isso, que ela passa ainda por tratamento, porque realmente você é uma guerreira, viu, Aline? E o que eu acho mais interessante é que você é mais do que guerreira, porque ela tá sempre ali, gente, ajudando as outras mulheres, né, sempre correndo atrás para ajudar, porque muitas passam por situações delicadas, né, Aline?
Isso. Nós temos guerreiras que elas passam realmente por necessidade extrema de questão de alimento, questão de medicação, porque assim, a gente faz o tratamento do câncer, a gente tem direito à quimioterapia, mas o tratamento pós-quimioterapia, que significa as medicações para dores, para enjoo, então são custeada pela gente. Então, muitas das guerreiras não têm nem emprego, não são aposentadas. Então, elas não têm de onde realmente tirar, porque são medicações caras, né? Então, assim, a gente está trabalhando no Outubro Rosa, a gente trabalha o mês todo.
Sim.
Mas no Outubro Rosa, a gente está fazendo uma campanha que a gente faz em prol dessas mulheres que não têm realmente condições de estar arcando com essas medicações e essa alimentação. Porque algumas têm... alimentação, assim, diferenciada.
Claro. Quem quiser hoje, tá ouvindo essa entrevista agora, se sensibilizou e quiser ajudar o grupo de alguma forma, pode?
Pode, sim. Nós temos o Pix, que é As Guerreiras Bahia. @hotmail.com é o nosso Pix. Vocês podem estar fazendo doação do valor que vocês acharem que tocar no coração de vocês. Uhum. Alimentos também, a gente está aceitando alimentos para que a gente possa estar ajudando essas guerreiras realmente necessitadas.
Por coincidência, hoje os amigos solidários, né? Amigo Solidário vai estar aqui conosco e eles sempre
isso,
ajudam.
Isso, o Amigo Solidário são parceiros nossos, eles doam pra gente cesta básica, outros alimentos, verduras, então, assim, que ajuda realmente no aumento da imunização dessas mulheres.
Bacana. Então, vamos só repetir, gente. Ah, tem a chave Pix, que é o e-mail. Você pode falar qual é?
É asguerreirasbahia@hotmail.com.
Pronto. Depois você vai repetir de novo.
Pergunta a Aline, que recentemente, né, o Congresso aprovou uma verba para a produção de radiofármacos, né? São remédios, inclusive, que combatem câncer, né? Radiologia. Aqui em Léo, você chegou a sentir a falta desses medicamentos no acompanhamento aí?
A gente sente, sim, porque principalmente o ano passado, do ano passado para esse ano. A gente sentiu muito, porque a gente chegava para ir atrás de uma medicação ou tomar alguma medicação, adiava por não ter. O SUS é maravilhoso, a parte oncológica lá do São José, onde a gente faz o tratamento, porque a equipe, assim, abraça e faz o possível e o impossível para estar nos ajudando. Assim, as medicações, nem todas a gente conseguiu, porque focaram muito na pandemia do Covid e esqueceu. Nós perdemos muitas guerreiras esse ano, não para Covid, mas por conta de falta de algumas medicações, porque o insumo está faltando, porque às vezes, algum insumo para a vacina, para o tratamento da Covid, também é para o câncer, né? Não é só câncer de mama e do colo do útero. N tipos de câncer, né, que tem.
É verdade. E Marcos, isso que ela falou aí, focaram muito, né, na pandemia, claro, sim, era importante focar, mas os senhores governadores parece que esqueceram, né, dos outros problemas de saúde. E acabou ocorrendo isso também na área de oncologia. Isso eu já ouvi reclamações de outros municípios também, né, infelizmente. Mas, enfim, olha, o Grupo As Guerreiras já existe há 3 anos, né, como a Aline falou, e vai ter uma live 28 e 29 de outubro, às 5 da tarde. Como é que vai ocorrer essa live? Qual o objetivo?
O objetivo da nossa live, porque todo ano a gente faz a caminhada do Outubro Rosa. Então, o que significava pra gente aquela caminhada? Era a celebração de vida, que a gente estava ali vencendo. Como perdemos essas guerreiras, a gente, em forma de homenagem para elas, em prol também da ajuda das guerreiras que estão necessitadas, nós iremos fazer essa live para que a gente possa estar arrecadando fundos para estar arcando com algumas despesas delas, né? Então, dia 28 e 29 de outubro, às 17 horas, será transmitida pela Câmara Municipal de Ilhéus.
Pelo YouTube.
Pelo YouTube da Câmara.
Câmara.
Municipal de Ilhéus, que a gente solicitou ao presidente Gerbson Moraes, que ele abraçou a causa da gente e doou pra gente essa... a live completa, porque, gente, eu não imaginava, não, que era caro, viu? Esse negócio de live é muito caro quando você vai atrás de internet disso, daquilo, porque a gente vê pelo Instagram, a gente acha que pelo Instagram é aquela coisa, é fácil, faz e tá bom. Mas não, tem muita coisa envolvida.
Verdade.
Aí a gente agradece a ele.
E a grandiosidade dessa live, Marcos, não dá pra fazer só pelo Instagram, porque é um tempo curto, né? E pelo YouTube, não, né? Você tem um tempo maior, né?
Isso.
É como se fosse um programa mesmo ali, sendo transmitido ao vivo. E realmente a estrutura é grande, Aline.
É uma estrutura grande, a gente vai estar fazendo uma decoração bacana, sorteios de alguns brindes que alguns comerciários doaram pra gente, né? Aí a gente vai estar sorteando, fazendo esse sorteio para quem estiver assistindo no dia. Tem as rifas que nós estamos divulgando pelo Instagram, As Guerreiras Bahia. E tem também prêmios maravilhosos, assim, que a gente vai estar sorteando, né? E
acho que vão ter profissionais de saúde.
Isso, a live da gente vai ter vários profissionais, como a doutora Liane Rossi, que é a cirurgiã oncológica, top da galáxia, essa mulher. Tem doutora Karine Paturi, que ela é oncologista clínica, né? Tem a psicóloga Thaís Paturi, Thaís Prado. Tem a enfermeira Valéria Lino, que faz a observação da gente quando está fazendo o tratamento, né? Uhum. Diariamente. O pessoal do Hospital São José, que está dando assim, aquele apoio para a gente, as funcionárias de lá. Tem também Juan, que ele faz a tatuagem para a reconstituição da areola da mama. Ele vai estar lá presente, que ele vai estar fazendo as doações para algumas guerreiras que retiraram a mama, já fizeram a reconstituição com prótese, mas a gente sabe que quando a gente faz a cirurgia, a areola desaparece.
É verdade.
Retira.
É. E o trabalho do tatuador específico, né, nessa questão, realmente... Faz ali, reconstrói ali com a tatuagem, fica muito bacana mesmo.
Fica lindo. Então, ele, Juan Sartório, ele faz esse trabalho bonito e fez essa parceria com a gente. Tem Ana Ávila também, que ela faz as maquiagens para aumentar a autoestima das mulheres. Então, ela vai estar lá dando dicas de como se maquiar, de como você se sentir bem com você mesma. Porque quando a gente fala que o tema esse ano da gente é Eu Sou a Minha História. Quando a gente fala aí, eu sou a minha história, todo mundo tem uma história. Então, todo mundo tem uma história de alguém que conhece porque teve um câncer. Até os próprios profissionais que vão estar lá presente também tem a história, por que oncologia, entendeu? Uhum. Então, vai ser assim, N perguntas, vai ser uma abordagem bacana, porque a gente não vai estar só abordando em relação a, eu tenho câncer, o que é que eu faço? Não, a gente vai estar abordando... sobre prevenção, sobre como tratar, a quem procurar, como fazer. Uhum. Então, eles vão estar lá para poder estar dando uma luz no final do turno. Então, a gente quer incentivar que, enquanto mais rápido você ser diagnosticada, a cura é certa.
Que bacana.
Então, assim, se você descobriu, fez o autoexame, notou que tinha... algum caroço, diferente. Alguma alteração, então procure um mastologista... que ele vai te orientar e você vai conseguir vencer. Porque o câncer, a gente vence. Se a gente fizer tudo certo.
Verdade.
Entendeu? A gente vence e eu agradeço a Deus, porque a gente vence de todas as formas, né?
As mulheres são guerreiras, viu? E a Aline, não canso de falar, realmente é uma guerreira. Aline, convida todo mundo a participar, acompanhar essa live dia 28 e 29 de outubro.
Gente, em prol da nossa causa, nos ajude, participe, colabore, faça as suas doações pelas guerreiras Bahia, @hotmail.com, é o nosso Pix. O valor que você sentir no seu coração, também esteja conectado com a gente no dia 28 e 29. Aprenda mais sobre o câncer de mama e colo do útero. Aprenda mais como você melhorar a sua autoestima. Então, guerreiras, algumas guerreiras vão estar lá presente, porque elas vão ser entrevistadas, né? Falar da história dela, de como ela está vencendo. E é muito importante... a gente tá conectada para poder aprender mais.
Que bacana.
Entendeu? Então, eu agradeço muito a vocês aqui, da Gabriela FM, a Robertinho Escapita, que fez a minha ponte
comigo.
Com Catinha. Então, muito obrigada a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele,
verdade,
eu não estaria aqui. E Deus, Ele é o alicerce de tudo.
Verdade.
Gente, muito obrigada. E, gente, não esqueça, 28 e 29... pela Câmara Municipal de Ilhéus, oficial, esteja conectado e participe e doe.
Pronto, então dia 28 e 29, às 5 da tarde, você entra no YouTube da Câmara de Ilhéus. É só digitar lá, Câmara Municipal de Ilhéus, vai aparecer o canal ao vivo, e aí você vai acompanhar essa live, vai ficar bem informado, vai poder contribuir também. Mas desde agora, se você quiser contribuir pelo Pix, a chave é o e-mail.
É o e-mail das guerreiras Bahia, @hotmail.com.
Guerreiras Bahia.
As guerreiras Bahia,
@hotmail.com. Então faça sua contribuição também. Aline, minha guerreira, Deus te abençoe sempre, viu? Boa sorte aí. Eu tenho certeza que essa live vai ser sucesso. Esses dois dias de live. Tá? E conte conosco sempre.
Certo, muito obrigada a vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada, Aline.
Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como eu comentei agora há pouco, já estamos recebendo eles aqui, são membros do grupo Amigos Solidários, é a Marielle Acef, ela que é assistente social do grupo, e também o Jorginho Loyola. Jorginho, você é um dos fundadores, né? Boa tarde, Jorginho e Marielle. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Catinha. Antes de começar, mais uma vez, eu quero agradecer você, agradecer a Juninho aí por ceder mais uma vez espaço para a gente aqui poder falar um pouquinho do projeto, poder falar um pouquinho da ação do Dia das Crianças. Então, gratidão nossa aí.
Mari, primeira vez aqui no programa, seja bem-vinda, viu, Marielle?
Obrigada, boa tarde.
Eu estava brincando aqui com eles. É Amigos Solidários ou Amigos Solidários? É Amigos Solidários. 2 anos. Há 2 anos, o Jorginho esteve aqui com uma galera, que não existia pandemia. Chegaram aqui uma galera, vocês não têm noção, não. Acho que foi uns 2 caminhões de gente. Mas foi muito legal. E hoje, depois de 2 anos, vocês estão aqui de volta. Jorginho é um dos fundadores, né, Jorginho? Nesses 2 anos, fala pra gente do crescimento do grupo.
Massa isso. 2 anos a gente estava aqui exatamente nesse mesmo período fazendo a ação do Dia das Crianças, né?
Verdade.
E naquele momento seria uma ação única, a gente ia fazer aquilo e pensou em parar por aí, né?
Exato.
Mas aí fizemos, deu muito certo, entregamos mais de 1.000 brinquedos a Ilhéus e região, né? E depois daí a gente reuniu e disse, não vamos parar não, vamos continuar.
E foi só crescendo o grupo, chegando mais gente, né? Mais amigo.
Graças a Deus, hoje, Catinha, a gente tem estatuto, temos CNPJ, temos conta jurídica, temos uma sede própria, né? Que fica, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Uhum.
Temos quase 200 participantes ativos no projeto. Uhum. Né? Temos uma diretoria aí, onde eu sou o presidente, mas temos 5 gestores, cada um de uma área financeira, arrecadação, marketing, compras, enfim, cada um com sua responsabilidade.
Sim.
E temos ainda um projeto hoje que atende empresas também, né? A empresa que quer participar, se você me der espaço, eu vou falar um pouquinho também sobre
Pode
isso.
Pode falar.
A gente, a empresa participa mensalmente, tem benefícios, né, fiscais e outros benefícios, e participa mensalmente com a contribuição, né, com os Amigos Solidários. Então,
eu não sabia dessa novidade.
Então hoje, graças a Deus, a gente criou uma estrutura. Hoje a gente atende aí não só Ilhéus, mas grande parte das cidades circunvizinhas aqui, né?
Uhum.
Recentemente fizemos o Baitaba, fizemos Itabuna, e a gente tem essas instituições todas cadastradas aí. Graças a Deus a gente vai subindo o degrauzinho.
E o interessante é aquela época, tanto que era só uma ação do Dia das Crianças e tal, aí depois foi crescendo o grupo e hoje já tem até assistente social, a Mari, né? A Marielle é assistente social. Me fala um pouquinho desse trabalho que a assistente social faz no grupo, Mari.
Eu comecei como quase todo mundo, né, no projeto. Eu comecei doando dinheiro, né, contribuindo assim, aí veio a pandemia, eu fiquei fora. Mesmo assim, contribuía mensalmente.
Sim.
Quando eu voltei, eu comecei que nós temos um calendário anual, mensal, de todas as nossas ações. Então, eu fui participar da primeira ação, desde que eu cheguei da pandemia, né? E lá, Jorginho falou, Mari, topa assumir aqui a parte de eventos? E eu disse sim. Então, desde então, com o meu estudo, né, a gente vem acrescentando aí essa parte da assistente social também, né?
Que é muito importante.
Isso, do serviço social. E eu assumi a parte dos eventos, então eu tenho contato de todas as comunidades, dos líderes comunitários.
Sim.
E nós, com o nosso calendário, vamos atendendo cada comunidade conforme a necessidade. Então, a gente faz toda essa triagem e esse atendimento.
Marielle e Jorginho, aí, inclusive, diante dessas chuvas que têm caído em Ilhéus e região, vocês já estão planejando uma ajuda para as famílias mais carentes que forem afetadas?
Olha, junho e julho nós distribuímos, tanto nos presídios como para os moradores em situação de rua, cobertores. Então, nós somos presídio de Itabuna, Ilhéus e a situação de rua de Ilhéus nos cobertores. Uhum. A comunidade é muito interessante porque a gente cria um vínculo tão transparente que, às vezes, eles mesmos dizem, Mário, olha, não precisa vir porque está vindo um outro projeto aqui nos atender.
Olha que bacana.
Às vezes, alguém consegue um emprego e diz, Mari, aquela família que eu pedi a cesta básica emergencial não precisa mais, passa para outra pessoa. Uhum. Então, a gente cria um vínculo muito forte. A gente não atende só com as cestas básicas. Nós temos uma quantia mensal que a gente fecha o mês todo dia 15. A gente vê quanto entrou de dinheiro. Desse 100% arrecadado, a gente divide 60% para a ação principal, que geralmente é a cesta básica. Uhum. 30% fica para outras ações, então a gente tem aí a demanda de remédio, de fralda geriátrica, de passagem. São várias as demandas que chegam até nós. Então já foi 90%, aí sobra 10% que fica para eventos e marketing. Então, dependendo da demanda, a gente sim consegue atender, mas okay. a gente escuta muito a comunidade para não levar uma coisa que eles não estejam precisando.
Certo, certo.
Ô, Jorginho, essa ação do Dia das Crianças, como é que vai ser? Vocês geralmente deixam realmente para fazer logo depois, né, do Dia das Crianças, até porque para não coincidir com outras ações que já tem, enfim, e para organizar do jeito de vocês. Como é que vai ser essa ação desse ano?
Eu vou deixar a Mari falar, que ela tem mais propriedade.
Vamos lá, Mari.
Essa ação, nós... fizemos nosso calendário e estava ali, então, determinado que seria em torno do lixão. Nós iríamos atender Itariri, o Bom Gosto e o Vitória. Contudo, o Itariri vai receber um grupo esse fim de semana agora. E então, a gente, conversando lá com o Gilmara, que é representante do Itariri, achamos por bem levar essa doação que seria destinada para eles para uma outra comunidade que não recebeu ajuda, não recebeu brinquedo de nenhum lugar.
Sim.
Então, vai ser Bom Gosto e Vitória. E essa outra que a gente vai determinar agora na nossa reunião mensal que nós temos.
Lembrando só que a gente não vai levar só brinquedo, né? Vamos levar brinquedo, cesta básica, roupas e mais algumas coisas.
Ou seja, não só as crianças são contempladas, mas a família, né?
Exatamente.
E quem quiser contribuir ainda, pode?
Com certeza. A gente
Como
tá
é que
até
faz?
O dia 15 aí arrecadando, então... A gente tem nossa sede, né? Inclusive, a gente fala muito...
Ah, inclusive você ficou de falar da sede para nós,
certo,
sede agora, própria.
A gente fala muito que o que... Inclusive, está em campanha com vocês, agradecer mais uma vez aí que a HBL FM contribui também, é parceira solidária, né, nossa?
É verdade, a gente está apoiando, tem spot no ar, inclusive, né? Falando do Amigos Solidários.
É, e nosso lema é muito esse. O que sobra na sua casa está faltando para alguém. Então, nossa sede, ela arrecada qualquer coisa. Você pode deixar alimento, pode deixar o que quiser.
Uhum. É só procurar vocês. Tipo, todo mês eu quero fazer uma doação de um alimento. Eu não tenho tempo de comprar a cesta básica. Eu posso fazer um Pix para vocês? Pode também, né, Jorginho?
Exatamente. Nossa sede, ela fica atrás do Clube Social. Uhum. Ela fica aberta de 8 às 12, todos os dias, de segunda a sexta. Tá? E também, quem quiser doar dinheiro, em espécie, o dinheiro pode doar pelo Pix, né? 41759-334-1000-20,
que é o nosso CNPJ. Então, vale ressaltar que esse é o CNPJ, você vai repetir por gentileza, do Amigos Solidários. Porque a gente sabe que hoje em dia, com o negócio do Pix, o que tem de golpista por aí, né, Jorginho?
Exatamente.
Então, Jorginho vai repetir pra gente.
É o 41759-334-1000-20.
Pronto. Sim, Mari, mais alguma colocação?
Gostaria sim. Eu gostaria, em relação à sede, eu gostaria demais de agradecer o Clube Social, porque eles nos cederam, não cobram um real de aluguel, nem de água, nem de luz.
Que maravilha.
Então, a diretoria ali nos atende em tudo que a gente precisa. E tudo que a gente pensa em dinheiro, a gente reverte em cesta.
Uhum.
Então, mensalmente, o Clube Social e seus associados indiretamente ajudam a alimentar muitas famílias.
Verdade.
Porque um aluguel aí você vai girar em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, revertendo isso para cestas, é muita gente que se alimenta com esse gesto. Então, eu sou muito grata, nós, dos Amigos Solidários, a Céu Albertinho, a direção... E todos os que fazem parte do Clube Social.
Ou seja, eles também se transformaram em amigos solidários, né? Ajudando aí com esse apoio todo.
Eu gostaria também de deixar aqui duas informações. Sim. Primeiro, nós não passamos nas casas de ninguém tocando campainha pedindo alimento ou qualquer coisa que seja. Se alguém tocar, não abram a porta, pode ser muito perigoso. Entre em contato conosco, que aí sim a gente agenda e vai retirar. Tá? Eu peço muita atenção nisso, porque já chegou até nós que estão fazendo isso. Isso não é verdade.
Ah, então não é os amigos solidários. Amigos solidários não bate de porta em porta fazendo pedidos, tá? Existe a sede própria. É, eu gostaria que vocês também divulgassem um telefone para contato. Seria interessante, né? Porque esse telefone ajuda muito. Porque aí a pessoa dá dúvida, liga para esse telefone. Quer ajudar? Liga para esse telefone.
É o 739-8887-8017.
Vamos repetir?
739-8887-8017.
Pronto.
E a outra coisa que eu gostaria, então, de frisar é que, sim, há um mês nós estamos, então, com a parceria das empresas. Então, se você é um empresário ou se você faz parte de uma empresa que gostaria de ter esse cunho social, entre em contato conosco. Nós, então, temos 3 planos, 100, 200 e 300 reais mensais.
Não é nada demais, hein, gente? É. Da empresa aí, é de boa.
Isso, então, nós já temos mais de 15 empresas parceiras.
Que legal.
Ah, nós emitimos a nota fiscal, então, tem o abatimento do imposto de renda.
Muito bom.
A empresa manda, então, para a gente a logo e a gente faz toda essa parceria social. A cidade que essa empresa está instalada se beneficia, a empresa, nós, os amigos solidários, e a gente só soma forças.
Que bacana. Realmente, só somam forças, viu? Parabéns, Jorginho, Marielle, toda a equipe, que é uma equipe grande, né? E graças a Deus vem sempre crescendo, né, Jorginho?
É isso mesmo, Kátia. E graças a Deus, hoje também, só para finalizar aqui minha participação, a gente tem um grupo onde tem os líderes de cada instituição, né?
Uhum.
Onde a gente se comunica bem, justamente para poder levar de forma igualitária aí as doações, né? E a gente tem um sonho, né, Mari? A gente conversa muito sobre esse sonho, que é...
Já tô curioso.
Trocar esse assistencialismo, né? Por algo que possa incluir essas pessoas no mercado de trabalho, né, de alguma outra forma. E a gente
muito
vem
legal.
Conversando muito sobre isso com outros grupos, né? Amor Sem Fim, Ação Solidária, enfim. E a gente, vamos nessa, que quem sabe daqui a 2 anos, 1 ano, a gente está aqui de novo contando essa historinha.
Contando a história.
Sabe por quê, Kátia? Por exemplo, até julho nós entregamos quase 2.000 cestas.
Uhum.
Então, se você pensar em toneladas de comida ou em quantas pessoas se alimentaram, vamos pensar 4 pessoas por família, é muita gente. Mas a gente sabe que a fome ela é diária e que a fome dói. Então, a gente quer, de alguma forma, profissionalizar essas pessoas e dar um direito delas terem, né, seu próprio caminho, seus
verdade,
próprios passos.
Verdade.
Então, a gente está lutando para isso também.
Porque eu penso o seguinte, ninguém tem que viver só de doação. Né? Ela tem que encontrar um caminho para que ela possa construir a sua história, a sua vida. Né? De repente, uma pessoa que quer ter uma família, ter filhos, né? Ter uma dignidade aí. Isso é muito importante. Então, parabéns mesmo esse trabalho que vocês fazem. O Amigo Solidário realmente cresceu muito, né? 2 anos depois, estou aqui conversando com eles e ficou bem claro isso, esse crescimento e o quanto vocês estão ajudando famílias, né? Então, muito parabéns mesmo. Eu fico muito feliz por vocês, viu?
Obrigada, rádio, mais uma vez. E obrigada pela parceria. Esse brilhinho nos seus olhos é o que faz a gente se movimentar. Muito obrigada, viu?
Gratidão.
Não, eu também fico muito, muito feliz em receber pessoas. E eu fui pega de surpresa hoje, porque ia ser amanhã a entrevista deles. Acabou ficando para hoje. E hoje, realmente, o programa ficou muito rico.
É.
A gente recebe a linha guerreira daquela, né? Agora aqui, Jorginho e Marielle. Nossa, eu fico muito feliz mesmo, viu? É por isso... Eu até me emociono. É por essas e outras que eu tenho o prazer de sentar aqui e fazer o programa, viu? Parabéns mesmo a vocês. Contem conosco sempre, tá bom?
Só parabenizar, né, ao Jorge Loyola, a Marielle Assef, a todos que fazem parte aí, os cabeças do Grupo Amigos Solidários e quem ajuda também, né, os empresários.
E claro, as pessoas que também quiserem fazer parte, pode, né, Jorginho e Marielle? Pode procurar, procurar.
Só entrar em contato conosco, que é igual coração de mãe.
Ah, que bacana.
Trabalho tem e carinho também. Vamos sempre somando aí para a gente melhorar a região.
Que bacana. Muito obrigada. Até a próxima. Precisando é só informa a gente que a gente combina aqui. Viu, Jorginho? Ele tá emocionado também. Estamos.
Tamo junto.
Estamos. Que dia, hein? Que Jornal do Meio-Dia de hoje, eu vou te falar, viu? Que maravilha. Olha, muito obrigada a vocês. A gente aguarda vocês aqui, claro. E qualquer novidade pode passar pra gente, tá? Um beijão, vão com Deus. 12 horas e 57 minutos. A Cauana, por gentileza, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, enquanto a gente traz aqui uma informação do setor policial. Grupo atira contra pessoas em festa de Salvador, Marcos Bezerra. Como assim?
Olha, 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas após um grupo atirar contra pessoas que estavam em uma festa de rua no bairro do Uruguai, em Salvador. O crime ocorreu entre a noite de terça, dia 12, e a madrugada de quarta-feira. Ainda não há detalhes sobre os estados de saúde dos feridos. A festa acontecia na Rua Voluntários da Pátria, em uma localidade conhecida como Pistão. Até a manhã de hoje, ninguém havia sido preso e a polícia ainda não havia divulgado a motivação do crime. A identidade das vítimas também não foi informada. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, Kátia.
Tá aí, né? A violência em Salvador, nossa, tá cada dia chamando mais atenção. Enquanto o nosso repórter é acionado, deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Professora Cláudia, da UFSB, um beijo para você. Quem está acompanhando junto é a Sofia e a Mariane, né? Um beijo, meninas. Obrigada pela audiência. Meu amigo Wilson também, ligadinho no Jornal do Meio-Dia, um abraço, viu? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta. Vamos trazer mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos com novas notícias de polícia. Um motociclista, ele morreu em um grave acidente na BR-101, próximo à cidade de Eunápolis. Ele foi identificado como Cleides Moura Rodrigues, de 34 anos de idade. Ele morreu após bater a moto que estava pilotando no fundo de uma carreta que estava parada na rodovia por causa de outro acidente também na BR-101. O amigo dele, o Elenaldo Santiago Brito, de 28 anos de idade, que estava na garupa, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu um homicídio na tarde da última segunda-feira na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com o que foi dito, o corpo da vítima estava todo ensanguentado na cama do quarto, com perfurações, principalmente na nuca, possivelmente provocado por uma arma branca tipo faca. A vítima também foi identificada como sendo Vivaldo dos Santos Souza, de 48 anos de idade. O jovem, identificado por Marcos do Reis Roberto, de apenas 21 anos de idade, era natural do município de Bercesval Guimarães. Ele foi vítima de homicídio por disparos de arma de fogo no município de Piraí do Norte. A autoria e motivação são desconhecidas pela polícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Piraí do Norte. O corpo de Marcos foi necropsiado na tarde da última segunda-feira e posteriormente liberado para sepultamento. Retornaremos amanhã com a nossa viatura da 102,9, com o tanque cheio de notícias de polícia, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho Neto, tá? Obrigada mesmo, e você retorna na edição de amanhã, de quinta-feira, do Jornal do Meio-Dia. Olha, o Marcos Bezerra vai dar uma passadinha aqui no WhatsApp, a gente não deu para liberar o telefone para ouvintes, né? A gente tinha que dar prioridade aos nossos entrevistados. Entrevistados esses que realmente trouxeram informações muito importantes aqui, né, gente? A gente precisa falar do social. E a Gabriela FM tem esse papel, trabalha em prol do social também. Então, né? Tem aquele momento que a gente tem que abrir espaço, mais espaço, né, Marcos, no programa.
Verdade, sim, verdade.
Para esse tipo de entrevista. Então a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp, vai dar um giro aí agora e o Marcos vai divulgar mensagens de ouvintes. Não é isso, Marcos?
É isso, Kátia. Primeiro na nossa fanpage no Facebook, mandar um abraço para Iracema, do Licor Artesanal. Tá mandando boa tarde. Um abraço, Iracema.
Oi, Iracema. Beijão para você. A mulher do melhor licor que eu já tomei na minha vida. De Jenny Papo, sou apaixonada. E o de cremoso de maracujá.
Então, a Elielma Regis. Boa tarde. Adorei a entrevista. Obrigada pelas informações.
Realmente, a entrevista, as duas me deixaram aqui hoje emocionada.
Fábio da Cruz, Cremilda Santos também mandando boa tarde. E a Noêmia Vidal, somos ilhéus, moramos em São Paulo. Amo ouvir as rádios, principalmente a Gabriela FM. Meu nome é Noêmia. Valeu, Noêmia. Um abraço.
Valeu, Noêmia. Um beijo para você, viu, Noêmia? Beijão mesmo.
É, no nosso WhatsApp, boa tarde. Estou encaminhando uma filmagem, né? O ouvinte mandou aqui um vídeo, não posso ver agora, para denunciar que tem uma pessoa que deixou uma máquina que estaciona na contramão, próxima à entrada da Rua das Oliveiras, foi pavimentada há pouco tempo, né? E então é uma máquina para aluguel, sendo que está atrapalhando o trânsito. Pois
máquinas
quem vem,
grande, né, Marcos? Né,
tipo, deve ser uma pá carregadeira, coisa desse tipo, né? Retroescavadeira. Sendo que está atrapalhando o trânsito, pois quem vem pela rodovia aos Olivenses para entrar na Rua das Oliveiras, né? E aí tem esse veículo, né? E tem risco de acidente.
Então fica mais ou menos onde?
É lá na rodovia aos Olivenses, na Rua das Oliveiras.
Ah, podia explicar melhorzinho, a gente fica ali mais ou menos na Rua das Oliveiras.
Em que altura, em qual quilômetro, né?
Exato, exato. Mas você que deixou essa máquina lá tem que ir pegar, viu, meu filho?
Isso, tira desse local aí, né? Que não é adequado. Não.
Exato. Mais alguma coisa?
A Selma, que é de Ilhéus, gostaria de saber sobre o auxílio emergencial do Bolsa Família, se vai continuar.
Olha, até então não foi divulgado nada, né? Se vai encerrar ou vai continuar.
Vai mudar, né? Vai ser o Auxílio Brasil.
Auxílio Brasil. O Bolsa Família vai passar a se chamar Auxílio Brasil e ele foi dobrado, né? Aquele quem receber aquele valor de 150, né? Vai receber o dobro. E em relação ao auxílio emergencial, para as pessoas que estão recebendo, estavam avaliando, o governo está avaliando se vai poder ampliar, né? E aí, divulgando oficialmente essa informação, a gente traz aqui e divulga também, tá bom?
Adriele do Japu manda boa tarde e manda um recadinho para o prefeito de Ilhéus, para que conserte a estrada do Japu, porque lá moram seres humanos, não são cachorros. Bota a máquina até o meio da estrada, tira ônibus que não vem até o final. A gente precisa ter acesso, né, para ir à feira e estamos esperando. Quando coloca a máquina na estrada, nós vamos fazer manifestação se não colocar, porque precisamos, né, tocar na nossa vida.
Isso mesmo. Então, hello, hein? Vamos ajudar o povo aí. Urgente, arrumar a estrada do Japu. Não é só essa, né? É claro que vão dizer, tá chovendo, eu sei que tá chovendo. Mas depois o sol vem, fica por semanas. Ninguém lembra de ir lá arrumar a estrada, né? Essa é a realidade. Mais alguma coisa, seu Marcos?
Tem aqui a Kelly, né, do Basílio em Ilhéus, fazendo a reclamação com relação à SEDUC, a Secretaria de Educação de Ilhéus. Pelo que ela entendeu, ela diz que as crianças não poderão levar lanche, né? Nem tampouco a escola vai distribuir. E como é que fica? As crianças vão sentir fome? Criança com fome não aprende.
Ai, Jesus. Vai ser assim, com esse retorno aí de aula presencial? Que coisa, gente. Criança com fome não se concentra, não. É complicado, viu, Marcos? Ó, a gente vai pro noticiário nacional, porque a gente vai ter que finalizar o programa. Antes, eu só quero mandar um beijo, desejar feliz aniversário pra minha amiga Liz. Doutora Lízia Souto, essa pediatra topíssima de Ilhéus, né? Que os seus pacientes, né? Até as mamães dos pacientes, apaixonada por ela, viu? Porque ela dá realmente aquele atendimento humanizado. Doutora Lízia, parabéns, feliz aniversário, que Deus ilumine seu caminho e desejo principalmente muita saúde para você, viu? Um beijão. É dose dupla, né? Ela é Bela, amanhã é Bela. Beijo pra você, Lízia, e pra Bela também, viu? E todos os aniversariantes do dia, sintam-se parabenizados. Bem, no noticiário nacional, a nossa primeira notícia, eu digo que é uma luz já no fim do túnel, né, Marcos?
Verdade.
Porque a taxa de transmissão de Covid-19 é a menor no país desde abril de 2020. Então, após tendência de alta observada há duas semanas, a taxa de transmissão da Covid-19 recuou no Brasil, chegando ao menor índice desde abril de 2020, quando começou a ser calculada. O RT atual está em 0,60 e significa que cada 100 pessoas contaminadas transmite a doença para outras 60. O índice foi atualizado ontem, né, na terça-feira, dia 12, pelo Imperial College de Londres. Dentro da margem de erro calculada pela universidade, a taxa brasileira atual pode variar de 0,22 a 0,79. Abaixo de 1 já indica que a propagação do vírus está em declínio. Então é uma luz no fim do túnel, viu? E logo, logo vamos poder dizer, acabou a pandemia. Isso. Quem é o aniversariante do dia? Marcos Bezerra, fazendo 90 anos e é considerado aí uma das 7 maravilhas do mundo.
É, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Cristo Redentor completa 90 anos como a imagem mais famosa do Brasil. Em 1926, começou a construção do monumento de 38 metros de altura no alto do Morro do Corcovado, a 710 metros do nível do mar. Demorou 5 anos para ficar pronto. Foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. O dia do aniversário de um dos principais cartões postais do país começou ontem, dia 12, com o ato cívico-religioso e a Santa Missa em ação de graças pelos 90 anos do Cristo Redentor e em honra à Nossa Senhora Aparecida. No evento, que terá presença de autoridades públicas e religiosas, teve lançamento da medalha comemorativa dos 90 anos do Cristo Redentor e do bloco postal especial em homenagem ao monumento do Cristo Redentor. Então, aí todas as festividades, por mais aniversário do Cristo Redentor no Rio.
Exato, teve aí a Esquadrilha da Fumaça, né, da Força Aérea Brasileira, fazendo a apresentação, sobrevoando, né, ali o monumento, a banda do Corpo de Fuzileiros Navais também participando, foi tudo transmitido aí pelo YouTube, né? No canal oficial do Santuário Cristo Redentor. 90 anos, Marcos, eu não tinha ideia que era tudo isso já. 90 anos de idade, realmente uma das 7 maravilhas aí do mundo moderno.
E uma técnica que estava lá, né, fazendo, vistoriando, quando fizeram a reforma, disse que a estrutura está muito boa.
Que bacana, né? Que maravilha, é isso aí. Bem, nós vamos finalizar aqui, né? Então vamos encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de outubro. Sempre agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, eu, Kátia Gomes, o Marcos Bezerra e o nosso repórter Coutinho Neto, retornamos nesta sintonia. É o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Rede Uni FTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina e vestibular. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Elielson, duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcelam aí em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, vamos nessa, né, Marquinhos?
Vamos lá.
Então, boa tarde para você, bom descanso aí, ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você fica com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.